projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 30. No Meio da Neve. Parte 2. Gerald experimentava repulsa cada vez maior por Lorque. Não o levava a sério, desprezava-o simplesmente. Porém, quando adivinhava em Gudrun a influência daquele entezinho mórbido, ficava fora de si. Enfurecia-o perceber na jovem o predomínio de Lorque, a presença avassaladora do escultor. Entusiasma tanto nesse verme? Perguntou certa vez, sinceramente intrigado, pois para ele nada havia de atraente e notável no escultor. Pensava que só a beleza e a dignidade poderiam suscitar interesse às mulheres. Nada disso havia no alemão, apenas o que se via dele era a aparência repulsiva de um inseto. Gudrun corou profundamente. Jamais lhe perdoaria as observações que fazia. Que quer dizer? Perguntou ela. Como dou graças a Deus por não ter me casado com você? O tom de voz desdenhoso e insultante impressionou-o, mas, pouco depois, retomou o ataque. Responda-me sim. O que se vê de fascinante nele? Não estou fascinada, respondeu Gudrun com ar inocente. Está sim, a serpentezinha fascinou-a e a deixou qual um passarinho prestes a cair-lhe da boca. Gudrun fitou enfurecida. Não permito que o meu procedimento seja discutido, redarguiu. Que o permita ou não, pouco me importo. Isso não destrói o fato de estar prontinha para cair nas redes que ele armou. Faça o que entender. Meta-se na boca da víbora. Mas o que eu gostaria de saber é o que tem ele de atraente. Gudrun mergulhou numa cólera sombria. Como se atreve, disse finalmente, a tratar-me com tamanha arrogância? Como ousa fazer isso? Provinciano, fanfarrão, que direito supõe ter sobre mim? O rosto de Gerald brilhava, pálido. Os olhos fulguravam. Gudrun percebeu que tombara em poder do lobo. Odiava-o por ser dominada por ele. Odiava-o tanto que poderia ser capaz até de matá-lo. Não é uma questão de direitos, replicou Gerald, sentando-se na poltrona. Gudrun observava-lhe todos os gestos. Via o corpo mexer-se em movimentos naturais. Aquilo era, para ela, uma verdadeira obsessão. A ira que sentia acrescentou-se um desprezo definitivo. Não se trata dos direitos que tenho sobre você, repetiu ele. Porque os tenho, quer você queira, quer não. Quero apenas saber o que a subjuga a esse escultor de merda que está lá embaixo e a faz curvar-se em adoração à sua passagem. Quero saber perante quem, em suma, você se prostra de joelhos. Gudrun ouvia-o debruçada à janela. De repente, voltou-se para dentro. Quer saber? Exclamou num tom desembaraçado e fustigante. Quer saber o que vejo nele? É a compreensão que tem da alma de uma mulher. É isso. O rosto de Gerald animou-se de uma expressão estranha, sinistra, bestial. Que tipo de compreensão? A de uma pulga munida de tromba saltitante? Por que você há de rastejar abjetamente em homenagem a uma pulga? No espírito de Gudrun passou a ideia da representação de uma pulga, consoante a interpretação de Blake, e tentou aplicá-la a Lorque. Mas Blake era demasiado caricatural. Queria responder a Gerald. Você não acha que a inteligência de uma pulga é mais interessante do que a de um imbecil? Então, um imbecil? Repetiu Gerald. Sim, um imbecil vaidoso, um Dummkopf, confirmou a jovem, enriquecendo o seu vocabulário com uma palavra alemã. Está dizendo que eu sou um imbecil? Pois prefiro ser isso do que a tal pulga que está lá embaixo. Gudrun enfrentou. Gerald tinha um ar de estupidez tão cega e obtusa que ela desanimou, limitando-se a dizer: com essas últimas palavras, você se definiu. O rapaz refletiu. Não tardarei a ir-me embora, declarou. Gudrun não o deixou sem resposta. Lembre-se de que sou completamente livre. Trate da sua vida que eu tratarei da minha. Aquela observação levou-o a meditar. Quer dizer que deste momento em diante somos estranhos um para o outro? Ela hesitou, corando. Gerald armava uma ratoeira. Estranhos, disse ela, nunca poderemos ser. Mas, se quiser desembaraçar-se de mim, confirmo que você é independente e senhor das suas ações. Não se preocupe comigo. Aquela observação, embora velada, era a confissão de que ela ainda precisava dele. Isso reacendeu-lhe o amor. Deixou-se ficar imóvel. Porém, a expressão já não era mais a mesma. Corria-lhe pelo corpo uma corrente semelhante ao metal fundido. Gemeu, interiormente, sob o jugo, mas a escravidão lhe era grata. Mirou-a com os olhos claros e esperou. Gudrun percebeu o que se passava e sentiu-se estremecer. Mas continuou fria e revoltada. Como podia ele contemplá-la com aqueles olhos claros, quentes, suplicantes? Como podia ter, mesmo naquele momento, esperanças nela? O que haviam dito de parte a parte não seria o bastante para cavar um abismo entre os dois, para separá-los para sempre? E, no entanto, ali estava ele, alerta e transtornado, disposto a recebê-la. Aquilo desconcertava a moça. Voltou-se para o lado e disse: não deixarei de preveni-lo assim que tomar uma decisão. E com isto saiu do quarto. Gerald ficou sentado, entregue ao horror da decepção, que parecia destruir-lhe gradualmente o entendimento. Conservou-se imóvel, sem saber o que fazer, sem pensar sequer. Por fim, levantou-se e desceu para o andar térreo, onde jogou uma partida de xadrez com um dos estudantes. Tinha um ar acolhedor e franco, e certa inocência no seu Lesseraler, que perturbaram Gudrun o mais possível. Ele fazia-lhe medo e inspirava-lhe simultaneamente profunda antipatia. Foi depois dessa ocasião que Lork, que nunca lhe perguntara nada de sua vida particular, começou a interrogá-la. Não é mesmo casada? Gudrun fitou-o bem nos olhos e respondeu de modo categórico: claro que não. Lork riu-se, franzindo o rosto de modo engraçado. Um tufozinho delgado de cabelos tombava-lhe sobre a testa. E Gudrun reparou em sua pele de um tom moreno claro, assim como as mãos e os punhos, que se assemelhavam estranhamente a duas garras. Lork assemelhava-se a um topázio, amarelado e transparente. Ainda bem, declarou. No entanto, precisava de coragem para prosseguir. A senhora Birkin é sua irmã, não é? É. É casada? Sim, é. Tem pais vivos? Sim, nossos pais ainda são vivos. E expôs-lhe, em termos breves, lacônicos, qual era a sua posição. Lork olhava atentamente, sempre debaixo da mais viva curiosidade. Só, exclamou, um pouco surpreendido. E Herr Krisch é rico? Sim, é rico, é proprietário de minas de carvão. Há quanto tempo dura sua intimidade com ele? Alguns meses. Houve uma pausa. Estou admirado, volveu o escultor finalmente. Considerava os ingleses muito mais frios. O que pensa fazer quando deixar? Que penso fazer? Repetiu ela. Sim, creio que não pretende voltar a ensinar. Não é possível mais, declarou, encolhendo os ombros. Deixe isso à canalha que não sabe fazer outra coisa. A senhora é uma pessoa original. Para que negar a evidência? É uma mulher estranha, por conseguinte, não deve seguir as outras, estagnando-se numa vida banal. Gudrun, muito corada, olhava para as mãos. Agradava-lhe ouvir dizer que era uma pessoa diferente das outras. E ele não o dizia para lisonjear. Não era aquele o jeito dele. Tão objetivo se mostrava sempre. Declarava aquilo como se notasse que tal peça de estatuária tinha qualidades, porque sabia ser verdadeiro. Ela se regozijava com semelhantes elogios. Os outros costumavam rebaixar tudo e todos ao mesmo nível, estabelecendo um modelo único. Na Inglaterra, era de bom tom ser perfeitamente vulgar. Ser considerada como um ente diferente da multidão era coisa extremamente grata à moça. Não precisaria afligir-se com a opinião de mais ninguém. Mas a questão é que não disponho de dinheiro. Ah, dinheiro! Exclamou o artista num gesto de indiferença. Quando já atingimos a maioridade, o dinheiro não é difícil de encontrar. Só quando somos inexperientes é que ele escasseia. Não pense em dinheiro. Há de o ter sempre que quiser. Acha? Perguntou-lhe Gudrun, sorrindo. Sempre. Der Gerald, dá-lhe o necessário se lhe pedir. Gudrun ruborizou-se intensamente. Pedirei a qualquer um, replicou a moça, menos a ele. Dissera isto com certa dificuldade. Lorque olhou-a com atenção. Está bem, peça-o a quem melhor entender. O que não deve é voltar para a Inglaterra, para a tal escola. Isso seria uma coisa estúpida. Houve novo silêncio. Lorque tinha medo de a convidar para ir com ele, nem ao menos estava certo de desejar tal solução. Ela, por sua vez, receava que ele lhe apresentasse essa proposta. O escultor prezava em extremo a sua solidão e não era pessoa para, nem sequer por um dia, fazer alguém compartilhar de sua vida. Só conheço outro centro importante, Paris, disse Gudrun, mas não gostaria de ir para lá. Fitou o interlocutor com os seus olhos grandes muito abertos. O outro baixou a cabeça, desviando a vista. Paris não, exclamou. Entre a religião do amor, o último ismo, o regresso a Jesus, mais vale andar de carrossel todos os dias. Mas venha para Dresden. Tenho lá uma oficina. Posso lhe arranjar trabalho. Nunca vi nenhuma das suas esculturas, mas acredito no seu valor. Venha para Dresden. É uma cidade agradável onde se pode viver. Lá encontrará tudo o que se espera de uma cidade, sem a imbecilidade de Paris ou a cerveja de Munique. Gudrun contemplava-o tranquilamente. Gostava de o ouvir falar assim, com simplicidade, cavalheirescamente. Lorque era um artista antes de tudo. Paris não, repetiu ele, dá-me náuseas. O amor, detesto-o. L'amour, l'amour, délibe. Detesto em todas as línguas. As mulheres e o amor. Não há nada mais enfadonho. Sou também dessa opinião, asseverou Gudrun. Estava levemente ofendida. Contudo, não havia a menor dúvida. Homens, amor, nada mais enfadonho. É uma grande maçada, prosseguiu o escultor. Que importa que eu use esse ou aquele chapéu? De igual forma, o amor. Só uso chapéu por conveniência. É isto. Inclinou-se diante da moça e fez um gesto rápido, grotesco, como para afastar qualquer coisa. Gnädige Fräulein, desculpe. E isto porque lhe digo, trocarei tudo, tudo o que chamam amor por uma companheira inteligente. Piscou os olhos sombrios com malícia. Compreende? Continuou com um sorriso. Não faz mal que ela tenha 100 anos ou 1000. Para mim é indiferente, uma vez que me possa entender. Baixou as pálpebras. Gudrun sentiu-se ofendida mais uma vez. Então não a achava bonita? E desatou a rir bruscamente. Seria preciso 80 anos, pelo visto, para lhe agradar. E feia, já o serei o bastante. Lorque observou com olhar crítico, de artista e de entendido. É bonita, e tenho muito prazer em lhe dizer isso. Mas não é isso. Prosseguiu em tom enfático, que a sensibilizou. É porque a senhora tem inteligência. A espécie de inteligência que eu exijo. Eu sou baixinho, chétif, insignificante. Pois bem, não me peça para ser belo e vigoroso. Mas é de mim, e pôs os dedos na boca em gesto cômico, que alguma amante anda em busca. É a mim que ela espera. E o que deseja é uma união com a minha inteligência. Está compreendendo? Muito bem, disse Gudrun. Quanto ao outro, o tal amor, fez com a mão um movimento como de expulsar um importuno, não tem importância nenhuma. Que resulta se eu tomar esta noite vinho branco ou não tomar nada? Não interessa. Assim é o amor, esse amour, esse baiser. Sim ou não? Hoje, amanhã ou nunca, é sempre o mesmo, não importa ou importa tanto como o vinho branco. Finalizou o discurso, deixando pender a cabeça para a frente, em movimento grotesco, sinal de desesperada negação. De súbito, ela se aproximou, tomando-lhe a mão. É verdade, disse ela em voz cheia e veemente. Para mim é assim também, só a inteligência que conta. Lorque ergueu os olhos para a jovem. Parecia quase assustado. Depois, de mau humor, abanou a cabeça. Gudrun largou sua mão. O escultor não correspondera à carícia dela. Ficaram ambos silenciosos. Sabe, disse ele por fim, mirando-a de repente com os seus olhos sombrios, orgulhosos e proféticos. O seu destino e o meu hão de seguir lado a lado até que... Mas interrompeu-se fazendo uma careta. Até quando? Inquiriu a moça pálida com os lábios descorados. Era terrivelmente sensível a esse gênero de prognósticos. Lorque, porém, limitou-se a mover a cabeça e depois responder. Não sei, não sei. Só ao anoitecer, Gerald voltou dos seus exercícios de patinação. Faltara ao lanche de café e bolo que serviram às 4 horas. A neve estava em perfeitas condições. E o rapaz fizera um grande percurso sozinho até os cimos gelados, subindo tão alto que pudera ver mais abaixo, à distância de 5 milhas, a Marienhut. E a hospedaria do alto do desfiladeiro, meio soterrada pela neve. Descortinara o vale profundo até a sombra produzida pelo grupo de pinheiros. Poderia voltar para casa por aquele caminho, mas só a ideia do regresso lhe causava náuseas. Poderia também descer, patinando, até a velha estrada imperial, logo por baixo do desfiladeiro. Mas para que seguir por uma estrada? Revoltava-se em pensar que encontraria a gente. Antes, ficar ali, no meio da neve, para sempre. Tinha sido feliz na solidão, deslizando suavemente e fazendo ressaltar pedaços de gelo entre os rochedos escuros, estriados de linhas alvas e brilhantes. Sentia, porém, gelar-se igualmente seu coração. Aquele estranho estado de paciência e candidez que havia durado alguns dias desaparecia agora. Gerald tornava-se vítima de horríveis paixões e torturas. Voltou, pois, de má vontade, queimado pela neve, tornado cruel pela ação do frio, e encaminhou-se para o côncavo que jazia entre os sopés ligados das montanhas. Viu ao longe as luzes amarelas das casas. Diminuiu a marcha. Desejoso de não encontrar os outros, nem ouvir o tumulto das vozes e sentir-se incomodado pela presença alheia. Experimentava um isolamento tal como se à sua roda se houvesse formado um vácuo ou uma camada de gelo puro. No instante em que descobriu Gudrun, seu coração começou a bater descompassadamente. Ela lhe pareceu imponente e soberba, sorrindo lânguida e graciosamente para os alemães. Gerald sentiu a tentação de matar. Saboreava antecipadamente a volúpia da destruição. Seu espírito estava ausente. A neve e a paixão haviam-no enregelado e endurecido. A ideia, todavia, não o deixava. Que prazer requintado não seria estrangulá-la? Extinguir naquela mulher o último sopro de vida, até vê-la inerte e paralisada para sempre. Carne flácida a lhe escapar dos dedos, perfeitamente aniquilada. Seria a forma de vê-la acabar-se da maneira mais completa. Gudrun, vê-lo aparentemente tão calmo e amável, como de costume, não pressentiu quais os pensamentos que o animavam. Aquela amabilidade despertou-lhe, como sempre, um sentimento de ódio contra ele. Entrou no quarto quando Gerald já estava meio despido e não reparou no brilho singular e jovial de pura aversão que o homem tinha no olhar. A jovem deteve-se no limiar da porta, com a mão atrás das costas. Estive pensando, Gerald, disse com ar de indiferença que pareceu a ele insultuosa. Se devo voltar para a Inglaterra. Aonde quer ir então? Indagou ele. Ela, porém, evitou responder diretamente. Preferia fazer a sua exposição metodicamente, como havia imaginado. Acho melhor não continuarmos. Entre mim e você, tudo acabou. Calou-se para deixar que ele respondesse. Gerald, contudo, não disse nada. Pensava apenas, acabou? Sim, creio que acabou. Mas não de vez. Lembre-se de que não acabou ainda para sempre. É preciso acrescentar qualquer coisa. Um ponto final. Definitivo. O que aconteceu, aconteceu, prosseguiu ela. Não me arrependo de nada. Espero que você também. Aguardou que ele desse qualquer explicação. Não, também não me arrependo de nada, asseverou o rapaz. Ainda bem, volveu Gudrun. Ainda bem que nenhum de nós se queixa. É bem melhor assim. Claro, disse ele, distraído. Gudrun fez uma pausa e acrescentou. A nossa tentativa não deu resultado, mas poderemos continuar as nossas experiências em outro lugar. Percorreu-o um estremecimento de fúria. Parecia que ela o espicaçava. Para quê? Tentar o quê? Perguntou. Sermos amantes, é óbvio, respondeu ela, um tanto desconcertada. Falhou a nossa tentativa de sermos amantes, repetiu Gerald em voz alta. Porém, com seus botões, ele pensava, devo matá-la aqui mesmo. É tudo o que me resta fazer. Apoderava-se dele uma vontade forte e imperiosa. Gudrun não percebia nada. Acha que a nossa união foi um completo êxito? A ofensa daquela pergunta petulante passou pelo sangue de Gerald como se fosse uma corrente de fogo. Houve alguns momentos de êxito nas nossas relações, retorquiu ele. Podia ter sido bom o resultado. Todavia, antes de concluir a frase, baixou a voz. Mesmo quando formulou o que ia dizer, sabia que não estava sendo sincero. Sabia muito bem que tudo não passara de um fracasso. Não podia, replicou Gudrun. Você é incapaz de amar. E você? Atalhou ele. Os olhos da moça fitavam-no sóbrios como duas luas no meio das trevas. A você é que eu não consegui amar, declarou ela com franqueza fria e resoluta. Gerald estremeceu e, diante dos olhos, passou-lhe um clarão que o incendiou. O coração parecia jorrar-lhe numa chama. A consciência desceu-lhe para as mãos, para os pulsos. Não via nada e só um desejo insistente o dominava. Matá-la. Os punhos moviam-se e necessitava tê-la nas mãos para que se sentisse satisfeito. Antes, porém, que avançasse para pôr o seu plano em prática, já a face de Gudrun denunciava-lhe haver-lhe compreendido o propósito. E, num relâmpago, ela correu para a porta. Depois, seguiu para seu quarto e fechou a porta à chave. Tinha medo, sem ter perdido a confiança. Sabia que estava à beira de um abismo, mas sentia-se segura. Calculava poder vencê-lo pela astúcia. Só no quarto, Gudrun tremia, ainda excitada, com acessos de alegria insensata. Mantinha-se na certeza de que conseguiria enganá-lo. Tudo dependeria da sua presença de espírito. A luta, contudo, seria de morte. Gudrun não ignorava isso. Qualquer passo em falso e estaria perdida. Experimentava um torpor estranho e, ao mesmo tempo, agradável, que lhe dava coragem. Como alguém que se considera prestes a cair de grande altura, mas que não olha para baixo e não admite ter medo. Vou-me embora depois de amanhã, resolveu consigo mesma. Não queria, entretanto, que Gerald supusesse que o fazia para fugir, amedrontada com a atitude dele. No fundo, não sentia medo. Percebeu que, para sua salvação, precisava evitar a violência física do rapaz. Mas, ainda fisicamente, ele não lhe infundia grande pavor. Precisava demonstrar isso a ele. Quando o tivesse feito, quando lhe provasse o que queria, poderia deixá-lo para sempre. Até aí, o combate entre os dois, terrível como ela não duvidava que fosse, manter-se-ia insolúvel. Gudrun necessitava ter confiança em si mesma. Por maiores que fossem os calafrios que a tomassem, não se deixaria vender o horror. Gerald não a intimidaria, nem a dominaria, nem manifestaria direitos sobre ela. Gudrun estava pronta a aprová-lo, e uma vez que tivesse feito essa prova, ficaria livre dele para sempre. Todavia, não fizera semelhante demonstração nem a Gerald nem a si própria, e era isso que a ligava ainda a ele. Estava amarrada a esse homem, não podia viver separada dele. Sentou-se na cama, agasalhada, e ali ficou por largas horas, meditando sem cessar no seu destino. Dir-se-ia que jamais se esgotavam seus pensamentos. Não é como se ele me amasse verdadeiramente. Ele não gosta de mim. Ama cada mulher que encontra. Exibe seus atrativos e goza com a sua irresistibilidade. Procura despertar em cada uma a ideia de que seria uma maravilha tê-lo como amante. Sua ignorância sobre as mulheres também faz parte do jogo. Nunca deixa de se ocupar delas. Enfastia-me, porém, tal tipo de sedução estúpida e vaidosa. É ridícula essa inesgotável vaidade masculina de pavões. Todos são assim, Birkin. Tire-se-lhe a vaidade e não sobra nada. Na verdade, é a sua ridícula insuficiência e perfeita insignificância que o tornam tão perigoso. Quanto a Lork, vale mil vezes mais do que Gerald. Este é tão acanhado de espírito que encontra aí a sua perdição. Na verdade, não tem mais nada a dizer. Esgotou-se a sua provisão de ideias. Em todo caso, Lork é uma criatura independente. Não anda impertigado com a sua superioridade de macho. Quando imagino Gerald com as suas minas e o seu escritório a funcionar, que pode haver entre mim e tudo isso? e ele pensando que sabia interessar uma mulher. Ao menos em Dresden voltarei as costas a tudo isso. Preciso divertir-me. Deve ser bom ir à ópera alemã, ao teatro alemão. Vou tomar parte na vida boêmia. Além disso, Lorca é artista, é uma pessoa livre. Quero escapar a tudo isso de que estou farta. Escapar a esse mundo de coisas vulgares, de frases vulgares, de gestos vulgares. Sei que não irei encontrar em Dresden o elixir da vida. Mas ficarei livre desta gente que tem um lar, crianças e conhecidos, tudo, tudo, muito deles. Estarei no meio de pessoas que não possuem nada, que não têm casa, não têm criados, posição social, categoria, nem roda de amigos da mesma laia. Meu Deus, quanta complicação! Eles vivem com a precisão de um relógio. Aquela monotonia capaz de enlouquecer. Detesto a vida. Odeio-a. Detesto todos os Geralds incapazes de proporcionar qualquer coisa a alguém. Shortlands, Deus do céu! Pensar que podia viver ali uma semana, a seguinte, outra ainda. Não. Não posso nem lembrar-me. É demais para mim. Interrompeu o solilóquio verdadeiramente horrorizada, sem mais poder suportar aquela ideia da sucessão maquinal dos dias, uns após os outros, ad infinitum. Era um pensamento de lhe fazer bater o coração, levando-a quase à loucura. A terrível escravidão ao tic-tac do relógio, aquele marchar lento dos ponteiros, a eterna repetição das horas e dos dias eram demasiada tortura para ela. Ah, fugir daquele pesadelo! Fugir! Quase desejou que Gerald estivesse presente, a fim de ver desvanecido o horror de tais pensamentos. Como sofria ali sozinha em frente ao horrível relógio com o seu eterno tic-tac. As horas soavam, e outra vez, tic-tac. Tic-tac, com os ponteiros deslizando no mostrador. Mas Gerald não a poderia salvar. Ele e o seu corpo, a sua atividade, a sua existência, regulavam-se pelo mesmo tic-tac, pelo mesmo movimento dos ponteiros, pelo bater uniforme das horas. Assim, os beijos dele, os seus abraços. Tudo muito bem compassado. Ah! Riu consigo mesma. Ria por se sentir tão assustada. Era como mesmo de enlouquecer. Depois, retomando um pouco de serenidade, Gudrun perguntou a si própria se os seus cabelos não embranqueceriam durante aquela noite. Mas não. Continuariam castanhos e ela permaneceria jovem e sadia, como sempre. Talvez mesmo devesse a sua constituição saudável o sair sempre ilesa em todos os ataques da adversidade. Se fosse doente, teria suas ilusões, suas fantasias. Mas assim como era, como escapar à verdade? Estava colocada diante do relógio da vida. Tinha de enfrentar o destino. Sabendo que não havia possibilidade de fugir. Se voltasse as costas ao relógio, como fazia nas estações das estradas de ferro, para olhar as vitrinas de livros, continuaria mesmo assim a ver o mostrador descomunal e branco. Em vão, folhearia os livros, modelaria inutilmente as suas estatuetas de barro. Bem sabia que não estava lendo, que não estava trabalhando. Olharia apenas o avanço dos ponteiros, eterno, automático, monótono. Não vivia a realidade. Limitava-se a olhar o transcorrer do tempo. Assemelhava-se, com efeito, a um relógio a que se dá corda, todos os dias, para acertar com o relógio da eternidade. Ela estava ali como a dignidade e a impudência, ou a impudência e a dignidade. A comparação agradava a Gudrun. O rosto dela parecia o disco de um mostrador redondo, pálido e impassível. Teve vontade de ir olhar num espelho, mas a ideia de achar o próprio rosto semelhante a um quadrante encheu-a de tamanho horror que procurou pensar em outra coisa qualquer. Por que ninguém se mostrava bom para ela? Por que não haveria um ente que a tomasse nos braços e a apertasse contra o peito e lhe desse o repouso reparador, profundo e verdadeiro? Por que não aparecia alguém que a estreitasse e a mantivesse tranquila e segura até que ela adormecesse? Ambicionava tanto aquele sono perfeito. Não tinha quem a defendesse durante o sono. Dormiria sempre desprotegida, abandonada e atormentada. Como poderia suportar tanto abandono, tanta incerteza? Geralt? Seria capaz de a abraçar e proteger durante o sono? Pobre Geralt, precisava também de alguém que o adormecesse. Era isso o que ele desejava. Por mais que fizesse, não conseguiria senão tornar mais pesado para ela o fardo da vida. Quando estava presente, os pesadelos de Gudrun eram maiores. Representava mais um tormento durante as noites imperfeitas, durante os sonos que não chegavam a amadurecer nem a dar frutos. Claro que roubava a ela o pouco repouso de que dispunha. E talvez o motivo pelo qual a importunava tanto, como uma criancinha esfomeada que chora para que lhe deem o peito. Talvez fosse esse o segredo da paixão que o arrastava para ela. Precisava de Gudrun para poder dormir, para alcançar um pouco de descanso. Mas por quê? Não era sua mãe. Aceitara, por acaso, por amante, um bebê que precisasse embalar durante a noite? Eis o que era aquele Dom Juan, uma criança rabugenta. E como Gudrun abominava as crianças que choram à noite... Ah, ela estrangularia calmamente um bebê e o enterraria como Het Sorel. Sem dúvida, o filho de Het Sorel chorava durante a noite. E também o de Arthur Donithorn. Ah, esses Donithorns, esses Geralds de todo o mundo. Calados de dia, lamurientos depois de se deitarem. Deixá-los tornar-se instrumentos, simples máquinas, vontades elementares que funcionam como relógios numa constante repetição. Deixá-los ser assim, deixá-los ser puros maquinismos, dormitando ao som do tic-tac. Geralt que se ocupasse dos seus negócios. Ficará satisfeito o dia todo. Gudrun o sabia muito bem. O carrinho, com a sua roda submissa, eis a unidade na aritmética da empresa. Depois, a carreta com duas rodas, o vagão com as quatro, a locomotiva com oito, outra maior com 16 e assim por diante. Até o mineiro com as suas 1.000 rodas e o eletricista com 3.000 e o gerente com 20.000 e o diretor finalmente com 100.000 rodas. E eis Geralt com 1.000.000 de rodízios de... dentes e eixos. Coitado de Geralt, tantas rodinhas a pôr em movimento. Muito mais complicado do que um cronômetro. Meu Deus, que aborrecimento! Um cronômetro! A alma de Gudrun arrepiava-se só em pensar naquilo. Tantas rodas a contar e a considerar e a calcular. Basta, basta! Há um limite para a capacidade humana em meio a tanta complicação. Ou, quem sabe, se não há limite. Entretanto, Geralt lia sentado no leito, em seu quarto. Quando Gudrun se retirara, sentira espanto e não soubera o que fazer. Deixou-se abater sobre a cama e lá ficou durante uma hora. Sulcavam-lhe o espírito clarões intermitentes. Estava imóvel, com a cabeça pendida para o peito. pôs-se de pé, finalmente, e lembrou-se de que se preparara para dormir. Devia dormir. Sentia frio. Deitou-se no escuro. Mas não conseguia suportar a escuridão. Aquela sombra densa o sufocava. Levantou-se e acendeu a vela. Permaneceu alguns instantes sentado, olhando em frente. Não pensava em Gudrun, nem em ninguém. Teve vontade de ir buscar um livro. Sempre tivera horror às noites de insônia. Amedrontava-o a ideia de passar mais uma noite em claro à espera de que o tempo decorresse. Ficou sentado na cama durante horas, lendo imóvel como uma estátua. O espírito, alerta e ágil, penetrava na leitura, mas não chegava a apreender bem o que lia. Em estado de rígida inconsciência, leu durante quase toda a noite. E só ao amanhecer, cansado e infeliz, desgostoso de si mesmo, conseguiu dormir 2 horas. Acordou cheio de energia. Gudrun mal se dirigiu a ele. Durante o café, declarou: "Vou-me embora amanhã. Vamos juntos até Innsbruck para salvar as aparências?" propôs ele. Disse isso entre 2 sorvos de café. E a maneira como ela tomou fôlego, logo a seguir, desagradou a Gera. Ergueu-se apressadamente, disposto a afastar-se dela, e foi ocupar-se dos preparativos para a partida no dia seguinte. Depois, munido de provisões, saiu com os esquis, resolvido a passar o dia fora. Gudrun recebera a manhã repleta de promessa, como uma primavera. Sentia aproximar-se o momento da libertação, e uma nova fonte de vida jorrava por toda ela. Sentia prazer em andar de um lado para o outro, empacotando suas roupas, experimentando o vestido, mirando-se no espelho, lendo este ou aquele livro. Sentia que uma existência diferente se preparava para ela e mostrava-se contente como uma criança. Todos a achavam atraente e bela, com o seu ar carinhoso e exuberante e a irreprimível exteriorização da felicidade. Contudo, sob tal aparência, o pensamento da morte não a abandonava. Saiu à tarde com Lor. O amanhã tornara-se impreciso, e isso a deixava ainda mais satisfeita. Podia ir para a Inglaterra com Gerald ou para Dresden com Lork, ou ainda para Munique, visitar uma amiga que residia lá. Tudo isso podia acontecer no dia seguinte. E o dia de hoje era o limiar branco, irisado de neve, de todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Isso significava para Gudrun o encanto, o sortilégio adorável, cintilante, indefinido, a pura ilusão. Todas as possibilidades. Mas a morte é inevitável, e nada é tão possível como a morte. Não desejava que as coisas tomassem uma feição material e definida. Gostaria que, de repente, no dia seguinte, no meio da viagem, se visse impelida numa direção diferente, por qualquer circunstância inesperada. E assim, embora fosse com Lorque pela última vez correr sobre a neve, evitava as conversas sérias ou qualquer coisa que se relacionasse com o futuro. Lorque, por seu lado, não inspirava seriedade. Trazia na cabeça um gorro de veludo pardo que a tornava redonda como uma castanha. E, com as abas caídas sobre o rosto, de onde escapava uma mecha de cabelos finos e escuros, revoluteando ao vento, com seus olhos negros de elfo e a pele trigueira, luzidia e fina que se encarquilhava nos cantos dando estranhas expressões àquele rosto, o escultor parecia antes uma criança com feições de homem, ou talvez se assemelhasse a um morcego. Aquele vulto, vestido de lã grossa, verde, parecia tão débil, tão chetif, tão estranhamente diferente dos outros. Haviam arranjado um trenó pequeno para os dois e ambos se puseram a caminho, com dificuldade, entre os taludes de neve refulgente que lhes queimava as faces já crestadas. Riam sem cessar, desfiando uma série ininterrupta de brincadeiras e anedotas em vários idiomas. A fantasia se transformava em realidade. Preferiam que a amizade se conservasse ao nível da brincadeira, uma espécie de passatempo. Lorque não levava muito a sério os desportos de inverno. Não colocava neles o mesmo ardor que Gerald colocava, nem tinha o mesmo entusiasmo do outro. Gudrun gostava disso. Estava fatigada, bastante fatigada pela intensidade de movimento a que a havia obrigado a energia física do amante. Lorque deixava o trenó descer ao acaso, alegremente, como uma folha ao vento. E quando, numa volta do percurso, caíam ambos sobre a neve, punham-se de pé vagarosamente, verificavam não estar machucados e ali, no solo alvíssimo, desatavam a dar gargalhadas. Gudrun sabia que o seu companheiro diria graças atrevidas quando vagueasse no inferno. Se estivesse bem disposto, e ela gostava de senti-lo assim. Era elevar-se acima das realidades do mundo, fugir à atualidade monótona e às próprias contingências da vida. Divertiram-se dessa maneira até o pôr do sol, satisfeitíssimos, descuidados, indiferentes ao decorrer do tempo. Quando chegaram ao sopé de uma colina, o trenó parou e Lorque disse: "Espere!" E exibiu, tirando não se sabe de onde, uma enorme garrafa térmica, um pacote de bolachas e um frasco de schnapps. "Oh, Lorque!" exclamou Gudrun. "Que inspiração!" "De que é esta schnapps?" Ele a encarou a rir e disse: "Baga de murta." "Sim, e isso se encontra debaixo da neve? Parece destilado do próprio gelo." Gudrun cheirou e tornou a cheirar o gargalo da garrafa. "Nota-se o aroma, esplêndido. É como se cheirássemos a planta através da neve." Bateu com o pé no chão muito de leve. Lorque ajoelhou-se e assobiou. Depois aproximou o rosto da superfície gelada. Seus olhos sombrios cintilavam. "Ha!" ria Gudrun, animada pela maneira caprichosa que ele tinha de zombar das suas extravagâncias. Estava sempre zombando e escarnecendo de tudo que ela dizia ou fazia. Mas as réplicas do rapaz eram mais engraçadas do que tudo o que as provocava. A solução estava em rir-se ainda mais para se sentir vingada. Ouviam-se as vozes deles ressoando como um retinir argentino, como sinos na atmosfera enregelante, no ar imóvel daquele começo de crepúsculo. Como aquilo tudo era agradável e como eram perfeitos na calma absoluta aquele isolamento e aquelas diversões. Gudrun sorveu o café quente, cujo aroma naquele ambiente frio volteou em torno deles como uma abelha zumbindo em redor das flores. Bebeu uns goles de Heidelbeerwasser e comeu pastilhas geladas, doces, macias. Coisas tão boas, como tudo aquilo possuía sabor, perfume, como recendia bem e como, na tranquilidade admirável, a ressonância era bela naquele princípio de crepúsculo. "Parte amanhã?" indagou ele por fim. "Parto." Houve uma pausa. A tarde parecia morrer na palidez silenciosa que se espalhava por toda a parte, até o infinito, que estava ali mesmo, à mão. "Para onde?" "Eis o problema." "Para onde?" Que palavra encantadora! Aonde? Jamais responder a essa voz. Deixá-la repercutir indefinidamente. "Ignoro", declarou sorrindo. Lorque absorveu o sorriso que a moça lhe dirigia. Murmurou: "Nunca se sabe." "Nunca", repetiu ela. Estabeleceu-se uma nova pausa. Lorque trincou bolachas como um coelhinho a comer folhas. "Mas", objetou, "para onde compra a passagem?" "Céus!" gritou ela. "É preciso comprar passagem!" Era um contratempo. Gudrun via-se na bilheteria da estação, mas de súbito teve uma ideia que a acalmou. Respirou desafogada. Não somos obrigados a ir. É claro. Quero dizer que não somos obrigados a chegar ao término da viagem. A descoberta interessou-o. Podia-se comprar passagem e não ir até o destino indicado nela. Mudava-se de ideia, alterava-se o plano. Grande ideia! Compre então uma passagem para Londres, aconselhou ele. Não é preciso ir até o fim. Ótimo! Lork despejou o café num copo de estanho. Não me quer dizer para onde vai? Não sei ainda para onde vou. O homem lançou-lhe um olhar zombeteiro. Depois, encheu as bochechas de ar, como Zéfiro, e soprou sobre a neve. Para o lado da Alemanha, começou. Também acho, concordou ela. De súbito, tiveram a impressão de que se aproximava deles um vulto branco. Era Gerald. O coração de Gudrun palpitou de medo, de um profundo e repentino medo. Pôs-se logo de pé. Informaram-me onde estavam, disse o recém-chegado numa voz que retiniu como uma sentença na atmosfera crepuscular. Virgem Maria! Você aparece como um fantasma, declarou o escultor. Gerald não respondeu. A sua presença parecia, na verdade, fantástica, sobrenatural. Lorque sacudiu a garrafa térmica e depois virou-a para baixo. Caíram apenas algumas gotas escuras. Está vazia, disse. Para Gerald, a figura exótica do alemão surgia muito nítida, como se a estivesse vendo através de um binóculo. E como era desagradável aquela criatura! Gostaria de removê-lo dali. O outro procurava agora bolachas no pacote. Ainda algumas, disse ele. Sem mudar de posição dentro do trenó, estendeu o braço para Gudrun, que remexeu no pacote, e tirou uma bolacha. Ia oferecê-la a Gerald. Mas a atitude deste era de tal modo denunciadora de uma recusa que Lork fez um gesto indeciso e pôs o embrulho de lado. Em seguida, pegou no frasco e mirou-o contra a luz. Temos um resto de schnapps, disse para si mesmo. Ergueu a garrafa num gesto educado e, curvando-se para Gudrun de forma engraçada, murmurou. Aceita, senhorita? Ouviu-se um estalo. A garrafa voou e Lork fez um movimento de recuo. Os três, violentamente impressionados, tremiam incontrolavelmente. Lork, dirigindo-se a Gerald, com um brilho demoníaco nos olhos, declarou em tom irônico. Muito bem, é o esporte, sem dúvida. No mesmo instante, já estava sentado sobre a neve numa posição ridícula. O punho de Gerald atingira-o na cabeça, mas levantou-se logo, trêmulo, fitando o agressor com o seu olhar diabólico e satírico. Viva o herói! Viva! Não pôde acabar. Gerald acertara-lhe outro murro, desta vez em cheio no rosto, mandando-o para longe como se fosse um boneco de palha. Gudrun, porém, interpôs-se entre os dois. Ergueu a mão e bateu no peito e no rosto de Gerald, que ficou perplexo, como se tivesse visto explodir uma bomba. Sua alma sufocava de espanto e de dor. Mas logo soltou uma gargalhada e avançou para a moça, tentando agarrá-la, como para colher o fruto do seu desejo. Ia finalmente satisfazê-lo. Com as mãos rijas, dominadoras, impetuosas, prendeu o pescoço de Gudrun. Tão belo aquele pescoço, belo e suave, embora lá dentro jazessem as cordas da vida. E ele sentiu-o deslizar sob a pressão dos dedos. Eis o que iria esmagar, o que iria destruir. Suprema felicidade, satisfação, fim. Olhava a face de Gudrun, agora feia, com a consciência prestes a desaparecer. Via-lhe os olhos rolarem em estertor. Como se tornara horrível! Mas que prazer ele sentia! Como era bom aquele gozo final! Nem percebia que ela se debatia, resistia. O esforço que ela fazia era, afinal de contas, sensual também. E quanto mais forte o estrangulamento, maior para ambos o frenesi das delícias, até atingirem o zênite. Depois a luta afrouxou, os movimentos dela diminuíram e ela, pouco a pouco, se apaziguou. Lorque conseguira endireitar-se sobre a neve, porém estava muito tonto para se erguer. Apenas seus olhos revelavam estar consciente do que se passava. Senhor, disse ele com voz débil e indignada, quando tiver terminado... Gerald revoltou-se, movido pelo desprezo e pela repugnância que sentia. Repugnância que o tomava todo, que o enchia de náuseas. Que estaria fazendo? A que excesso ele iria se entregar? Como podia se preocupar tanto assim com aquela mulher para que se dignasse a matá-la? Matá-la com suas próprias mãos? Experimentou, então, certa fraqueza, certo entorpecimento, um diminuir de forças, como que o degelo da energia. Sem perceber, descerrar os punhos e Gudrun caíra a seus pés. Sentiu-se muito enfraquecido. Tentou ainda um esforço, deu meia volta e, como uma rajada de vento, partiu para longe, para além. Não a quero matar, não quero, ia repetindo numa última confissão, enquanto subia a colina, fraco, esgotado, procurando por instinto fugir ao encontro de quem quer que fosse. É demais, preciso dormir, é demais. Sentia-se esgotado pelas náuseas. Estava cansado, mas não queria repousar. Queria ir sempre até o fim, nunca parar, até descobrir o fim. Assim errou, perdido e sem força, sem pensar em nada, enquanto as pernas o suportaram. O poente deixara no céu uma luz encantada e irreal, entre rosa e azul. E a noite, azulada e fria, vinha mergulhando sobre a neve. Lá embaixo, atrás dele, no extenso leito alvo, notavam-se ainda duas figuras pequeninas. Gudrun, de joelhos, como quem se prepara para um suplício. E Lorque, sentado junto dela. Nada mais. Gerald caminhava trôpego no aclive da colina, entre as sombras azuladas, sempre a subir. Sem dar conta do que fazia, sem perceber que estava extenuado. Havia à esquerda uma descida rápida, cheia de enormes pedregulhos negros estriados de neve. E a neve serpenteava em redor da escuridão da pedra em veios longos e caprichosos. Não se ouvia o menor ruído. Nenhum som cortava o silêncio profundo. Brilhava agora por cima de Gerald um disco lunar, e aquele novo esplendor aumentava-lhe a tortura. Surgia ali cintilante, inexorável. Não haveria maneira de evitar aquela cintilação. Contudo, Gerald queria chegar ao fim. Sentia-se exausto e farto da vida. Seu espírito mantinha-se lúcido. Continuava a andar com dificuldade. Algumas vezes tinha de atravessar uma vertente de rocha viva, de onde o vento expulsara toda a neve. Naqueles lugares ele sentia medo de cair, um medo intenso de escorregar. E, naquela altitude, a ventania soprava rija, quase subjugando-o e entorpecendo-o com o frio. Todavia, não chegara ainda ao fim. Era preciso continuar, continuar sem descanso. E o horror que o impelia para a frente não permitia que ele parasse um só instante. Tendo atingido o espinhaço do monte, viu a vaga sombra de qualquer coisa mais alta ainda à sua frente. Sempre mais alta, sempre mais alta. Calculava encontrar-se na direção dos montes onde se achava a Marinhute. E por onde se atingia a descida do outro flanco da montanha. mas não tinha muita consciência desses detalhes. Ansiava apenas por continuar, avançar mais além, enquanto pudesse mover-se, ir sempre, até que tudo se acabasse. Perdera por completo o sentido da orientação. Entretanto, por um instinto vital que ainda lhe restava, procurou pôr os pés nos vestígios de outros esquis que por ali houvessem passado. Encontrou uma descida escarpada e deixou-se escorregar por ela. A velocidade trazia-lhe calafrios. Não possuía bastão ferrado, nem nada a que se apoiasse. A certa altura, conseguiu parar e foi andando com cuidado na obscuridade luminosa. Sentia tanto frio como se já estivesse no repouso eterno. Passava agora entre duas cristas num vale. Vinha depois uma curva. Subiria o flanco e continuaria a errar pelo côncavo do terreno? Como sentia a vida por um fio? Talvez escalasse a montanha. A neve ali era dura, firme. Avançou. Elevava-se qualquer coisa à sua frente. Aproximou-se, levado por uma estranha curiosidade. Era um cruzeiro meio soterrado. No alto de um poste estava a imagem de Cristo, abrigada por um teto em declive. Gerald afastou-se. Alguém se preparava para o matar. Sentia tanto medo de ser assassinado. Mas o terror atingia-o exteriormente, como se fosse o seu próprio fantasma. E afinal, para que ter medo? Aquilo tinha de acontecer. Seria assassinado. Olhou em volta, aflito, e viu a neve, as rochas, as vertentes pálidas e sombrias do mundo que se erguiam acima dele. O destino arrastava-o para a morte, não havia a menor dúvida. E a morte levantava-se naquele momento para que Gerald não pudesse escapar. Jesus! Estava, pois, destinado a isso? Jesus! Iam desferir o golpe. Não tardaria a ser morto. Prosseguiu ao acaso, ergueu as mãos acima da cabeça para sentir melhor o que devia acontecer. E esperou o instante em que chegaria o fim, em que cessaria de existir. Mas não era ainda o momento final. Tinha alcançado um leito de neve cercado de taludes íngremes, de precipícios, e de onde partia um atalho que conduzia ao alto da montanha. Gerald vagou por ali, inconsciente, até que escorregou e caiu. Ao bater no chão, sentiu que a alma se desprendia, e o sono chegou imediatamente.